guardé pur una crisi financiera, decretei toleranza zero, no tempo da trinchera.
V-A-L-O-R-E-S. Valores. Verdade, amor, liberdade, orgulho, respeito, espiritualidade, saúde. CD do rapper e ativista social MC Kappa. Está no mercado e nas mais variadas plataformas musicais desde 12 de agosto de 2018. A poucas semanas da comemoração de um ano de lançamento, MC Kappa prepara um show comemorativo. Mas desde agosto do ano passado a agosto de 2019, muita coisa tem acontecido. Venda, concertos e palestras na capital angolana e no interior do país.
Nós lançamos em agosto do ano passado, a 12 de agosto do ano passado, o álbum Valores. E por força disso demos início a um tour que teve lugar em Luanda, que foi a primeira cidade do lançamento. Fizemos um concerto no dia 5 de agosto no Cine Tivoli, um grande concerto. Em setembro fizemos o outro a seguir na Casa da Juventude, em Viana. Imediatamente a seguir colocámos-nos na estrada e fomos até a cidade de Lobito, onde fizemos venda, palestra e concerto. Fizemos o mesmo em Benguela, fizemos o mesmo no Lubango, do Lubango fomos ao Cunene, Cunene fomos ao Namibe, do Namibe fomos a Malange, do Malange fomos a Dalatando, Dalatando fomos a Cabinda. Deverá existir uma cidade que eu não me lembro agora. Olha, também tivemos na Gabela. E voltamos a nos concentrar aqui em Luanda a fazer mediatecas. Sempre com a mesma trilogia, que é venda, concerto e palestra. Estamos nesse preciso momento a preparar o retorno a uma casa tradicional do hip-hop, que é o Espaço Bahia, na Marginal de Luanda, que terá lugar no mês de julho. E em agosto faremos então um grande concerto que vai simbolizar um ano do álbum Valores.
Este um ano do Valores, qual é a recepção que tem sido do público em relação aos seus álbuns que estão no mercado? Quando algo novo, há uma maior exploração, mas também com saudades do passado, das músicas anteriores, não é? Neste balanço entre as suas canções de álbuns anteriores e este álbum Valores, a recepção do público?
Apesar de estarmos a viver um momento de crise, um momento de incertezas económicas e perda da força do poder de compra dos nossos ouvintes, é um álbum que foi abraçado assim imediatamente e tivemos a felicidade de colocá-lo em mais de 12 províncias logo nos dois primeiros meses. Então, a nível de consumo, atingimos níveis que não conseguimos nos álbuns anteriores. Olha, esquecemos da província do Moxico, tivemos também na cidade do Luena, eu e o Luato. Então, comparando com os discos anteriores, fizemos uma coisa extraordinária. Chegamos a capitais provinciais mais rapidamente que todos os álbuns anteriores. E também tem que dizer-se aqui que é importante chegar antes do pirata chegar, né? Porque o pirata normalmente caminha numa velocidade mais acelerada do que a nossa. A nível virtual também, porque o álbum foi lançado imediatamente, o físico e o formato digital. Nós colocamos em plataformas como o YouTube, o Tidal, o Spotify, o iTunes, que são as maiores plataformas digitais de comercialização. Depois de encerrarmos essa primeira fase do concerto de exploração de um ano de valores aqui, vamos abrir portas então com a exposição internacional que temos para os meses de agosto e setembro, a apresentação primeiro em Lisboa, depois Moçambique e São Paulo.
Cidades onde o artista rapper tem recebido e tem tido uma grande aceitação, admiração por quem gosta deste estilo musical de libertação, de busca da justiça, verdade e igualdade. A nível interno, MC Kappa e as suas canções têm sido motivo de estudos em universidades públicas e privadas. Fora do país, Lisboa, São Paulo e Moçambique.
hoje, com essa parca liberdade, com esse ganho de pressão política, assim podemos dizer que os artistas fazem, os ativistas cívicos, esse espaço também se abriu, né? Repara, por exemplo, hoje um concerto do MCK, tu falas a partir do Cine Atlântico, estamos a falar a partir de 4 mil pessoas, né? Então esse público cresceu. E mais do que isso, saiu do público, do circuito meramente cultural do hip-hop, e temos estado a invadir espaços que não tínhamos contacto no passado. Por exemplo, o álbum Valores, logo na primeira semana, teve um impacto académico muito forte, ok? Espoletou a nível da academia, tanto São Paulo, a Universidade de Coimbra, como aqui a Universidade Católica e a Metodista, determinados professores dos cursos das faculdades de letras e ciências sociais desenvolveram temas científicos a refletir em músicas do álbum, né? Aconteceu com a música Viver Não Sei Quer Ser Herói, o remake com o Flagelo Urbano e o Cool Clever. Aconteceu com a música Cadáver Andante, aconteceu com a música Bancarrota, ok? Há um estudo, por exemplo, a fazer a nível da universidade em Lisboa, que é a perspectiva arquitetônica nas músicas do MCK. É um grupo de estudantes universitários que pegaram temas que refletem a arquitetura moderna, né? Falar de temas como Elinga Teatro, temas como inspirações que fala das barreiras arquitetônicas que a pessoa com deficiência enfrenta na mobilidade da cidade de Luanda. O Elinga fala da destruição da alma de uma cidade através das paredes velhas que contam história. Estou a falar da baixa da cidade de Luanda a ser toda demolida. Falam do gueto na vertical, a anarquia urbana na construção e a falta de estética daquilo que são os valores que a arquitetura defende. O mesmo álbum Valores, por exemplo, figurou por força das novas aberturas na crítica da música do top dos mais queridos da Rádio Nacional, que sempre foi um top muito reservado, muito fechado e politicamente controlado, né? Teve a concorrer com o álbum do Ndaka, Yowin, do Paulo Flores e Anabela Aya, né? Enfim, tivemos assim tipo espaços que nunca tivemos anteriormente. Fomos contactados, por exemplo, para explicar o álbum nas mediatecas nacionais, nas casas da juventude nacionais. Então nós estamos muito felizes porque é um espaço que nós nunca tivemos, ok? Não por nosso interesse, porque viemos numa situação de absoluta normalidade, ok? Os espaços não eram plurais e imediatamente o álbum pulverizou nesses meios que a gente não tinha acesso no passado.
Até quando viverás parado como uma planta? Não consegues perceber que a disparidade é tanta, a miséria espanta. Um gajo já não sabe se chora ou canta. Ave Maria Santa, bro, levanta, não caia na propaganda. Existem 18 províncias de Angola, nem só Luanda, onde a elite se retece de forma duvidosa. Enquanto os pistas exibem com jipes e mansões, a maioria passa fome à espera das doações. O petróleo só brilha para a minoria, a maior parte da população sobrevive com menos de um dólar por dia.
O rapper e ativista social está à espreita nas ações do presidente, por achar que ele herdou o casaco político de José Eduardo dos Santos, o ex-presidente angolano.
Acaba sendo continuidade. Teoricamente, João Lourenço assume os poderes excessivos do José Eduardo Santos. Todos, a Constituição não se alterou. Entretanto, também temos que admitir que dá uma perspectiva completamente diferente. Da mesma Constituição, tem sentidos diferentes. Mas a nível de poder, eu acho que os poderes do Presidente da República continuam a ser excessivos. Há muita concentração de poder ainda. Eu acho que as autarquias podem ser um bom ensaio de delegação de poder e desconcentração, acima de tudo, do poder central, que, do meu ponto de vista, é excessivo. Repara, por exemplo, Tomás de Melo, que um ministro em Angola é um órgão auxiliar do Presidente da República, ou seja, não decide absolutamente nada. Quer dizer, então, continuamos, sim, senhor, a viver a mesma gravidade. Mais do que isso, ele é um sucessor escolhido a dedo, nomeado, não a voto internamente no partido, por José Eduardo dos Santos, ok? Foi eleito no reboque fraudulento do MPLA, com a utilização desigual dos tempos de antena, por exemplo, apropriação de meios do Estado para a própria campanha. Enfim, ele é um presidente que herda muito dos vícios de manutenção do poder do próprio MPLA. quer dizer, a dar o seu cunho pessoal, completamente diferente. Se me perguntam, é mais fácil ser rapper no tempo de Eduardo ou de Lourenço? Obviamente, no tempo de Lourenço é muito mais fácil ser rapper. E o facto dele criar um espaço mais aberto para o diálogo, para o debate, para a intervenção, faz com que nós, os rappers, hoje tenhamos mais assuntos para abordar, como fizeste referência. Nós estamos a viver um momento mais crítico da vida econômica do país, por exemplo. Só isso já dá muito tecido de construção artística, tanto nas artes plásticas, no teatro, na música, e etc. Isso é que os artistas, do modo geral, devem ser suficientemente inteligentes e aproveitarem, pegar esses momentos da realidade e transformar em arte. A beleza da arte tem esse sentido. E, no meu ponto de vista, a grande preocupação não pode ser imediata. Tem que ser na intemporalidade. Eu sinto que, com as mensagens do rap, uma música como Sei Lá Que, por exemplo, cresce todos os dias. Porque tu faz em 2002, passa um lapso superior. Há 10 anos a música continua a atuar.
Sim, hoje são pessoas a dizer que a música continua, feita ontem.
Continuas a ter mais armas que bonecas, menos universidades que discoteca, mais cantina que biblioteca. Numa geração, num tempo que a música tem uma esperança de vida de 3 meses, por causa das tecnologias, que o disco morreu. Então, se conseguiste ter essas músicas com essa longevidade e com esse tipo de apreciação, pode ser o artista certo no tempo errado, porque a tua música torna-se intemporal. Né? Os David Zés dessa vida, os Urbanos de Castro, hoje são muito mais valorativos do que na época que eles existiam. O valor é muito mais forte, porque ajuda-nos a compreender a dimensão dos desafios da juventude daquela altura, por exemplo. Okay? E com o rap não vai ser diferente.
MC Kappa considera não ter boas memórias de relação com o poder político em Angola. Hoje, bate palmas às conquistas, fruto da persistência artística e cívica. Mesmo assim, considera o músico ser o estilo musical, rapper, uma trilha sonora da sociedade civil, incomodando ainda muita gente ligada ao poder do MPLA, que governa o país desde novembro de 1975.
Continua a incomodar. O rap é a trilha sonora da sociedade civil, se reparar. E repara, por exemplo, se colocas hoje um serviço qualquer noticioso, tanto na imprensa pública ou privada, repara que o rap está anos-luz à frente. Quer dizer, tu tens hoje o tribunal a julgar situações que o rap denunciou ao longo desses anos. Né? O rap foi o grande instrumento da denúncia pública. O rap tem as poucas experiências, por exemplo, de responsabilização de atores públicos da nossa sociedade civil. Então, sim, o rap vai continuar a ser o incomodo da reflexão, porque numa sociedade onde as pessoas são coagidas a não pensar, as poucas pessoas que pensam vão representar incômodo. E o rap é o único estilo musical que tem perseguição política, é o único estilo musical que sofre censura, é o único estilo musical que é perseguido, tipo, na linha. No passado tinhas isso com artistas do samba, ok? Hoje não tens isso no samba.
Temos lá o Paulo Flores, alguém chega a dizer.
Tens o Paulo Flores, obviamente, mas o Paulo Flores está associado às editoras que no passado não estaria, por exemplo, como a LS. O último álbum do Paulo Flores saiu pela LS. Não tens relatos de impedimentos a nível de exposição do Paulo Flores, mas é um grande artista, sem sombra de dúvida. É das poucas referências desassociadas ao rap que continua a trilhar um caminho de música engajada. Paulo Flores, Bonga e, mais recentemente, Aline Frazão, por exemplo. Mas o grande grosso de representatividade tu encontras no rap.
Então, as músicas rapper continuam a encontrar muitas dificuldades. Por exemplo, com o que você acabou de dizer, sim, e os discos continuam sempre muito caros, acabam por ter problemas.
Por exemplo, o rap se hospedou no YouTube. O videoclipe do rap hoje não passa na televisão pública de Angola, não passa na imprensa privada. Um rap crítico não passa. Podia ser um desafio muito bom. Criasse um espaço na imprensa pública que se pode criticar quem governa hoje. Era o que não existia no passado. Acho que a grande mudança seria essa. Nós estamos a ver uma situação que usam rappers para divulgar a campanha de solidariedade. Quer dizer, então temos que ser suficientemente inteligentes também a fazer essas variantes.
Das variantes, hoje, MC Kappa garante que tem uma maior visibilidade do que há 20 anos, escolhendo o momento e em que programa quer participar, evitando o que chama de exposição ousada de fazer números democráticos.
Hoje vamos muito mais. Quer dizer, só que o espaço agora é de racionalização. Hoje o MC Cap é um artista que escolhe o programa para ir à televisão, escolhe o momento, por exemplo.
Antes o MC Cap não tinha rosto, hoje já tem rosto.
Hoje não tinha exposição, antigamente não tinha exposição. Mesmo nesse quesito de televisão, por exemplo, que apesar de não passarem os videoclipes, inaugurou-se parcialmente a era da competência. Por exemplo, repare, da semana passada até agora, eu fui 7 vezes à televisão. É praticamente uma média de um dia por televisão. Tive a Vida TV, tive a Zap, tive o Janela Aberta, que encontraste-me a assistir. Tive o Zap News, tive a TV Zimbo. Quer dizer, nos anos anteriores eu podia fazer, tipo, num ano, 2 vezes televisão. Quer dizer, não vou muito mais vezes por força das ocupações, tanto pessoais como profissionais que privam e têm que gerir o meu tempo em função da disponibilidade.
Mas apesar também de muito em rádios, tens programa em rádio, não ouvimos, por exemplo, MC Kappa na Rádio Nacional de Angola, ainda continua com essa realidade, quase a mesma realidade dos músicos da geração de 70 ou 60.
Na empresa pública vai ser um desafio cada vez maior, né? E a nível, eu, por exemplo, sinto-me mais compreendido, sinto-me mais divulgado hoje. Estou a fazer um termo de comparação com ontem. Obviamente, tenho muito mais abertura. Repara, por exemplo, quer queiramos, quer não, devemos assinalar positivamente, por exemplo, o ingresso de um álbum como Valores no top dos mais queridos na categoria crítica da música. Sei que a minha música tem mais exposição, tanto na imprensa privada como pública, tem mais exposição. Mas também fico atento àquela exposição abusada ou usada, à exposição com interesse de fazer números democráticos. Normalmente nego esse tipo e declino esse tipo de convites. Okay? Mas hoje, por exemplo, muito mais facilmente tens pessoas como pessoas que sempre gostaram da nossa música, mas não se manifestaram, hoje têm mais liberdade para fazê-lo.
E quem não deixou de ouvir as canções chamadas de revus de MC Kappa é o povo do Moseque, aquele que vive em zonas precárias, arredores da cidade, onde o asfalto não faz morada. A terra vermelha, sim. Esses não são apenas fãs, mas militantes, não precisando ser chamado de letrado ou com faculdades concluídas. O analfabeto continua a ouvir MC Kappa.
A nossa música é transversal, eu tenho dito isso, de uma pessoa como a minha mãe que não lê e escreve até um intelectual como Pepe Tela. Nós temos essa transversalidade na música e temos consciência que a mensagem de intervenção social ou rap com conteúdo ou toda arte preocupada com a valorização artística corre esse risco de não ser muito popular. Mas MC Kappa nesse contexto é uma raridade, porque nós somos populares mesmo a fazer um rap que não tem um consumo aberto, ok? Apesar das novas mudanças e etc, o novo álbum, por exemplo, nós tivemos metade do álbum videografado e não temos nenhuma imprensa pública a passar os videoclipes, por exemplo, mas mesmo essas músicas são consumidas. E o volume de pessoas que vai ingressando para as universidades, para os centros de formação, o volume de pessoas com crescimento académico vai alargando o grosso, não vai decrescendo, vai alargando o grosso de pessoas propensas a consumir.
MC Kappa, músico e ativista social, e a preparação de um show musical para agosto próximo, na celebração de um ano do lançamento do álbum Valores. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.